Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos e passando ao ponto 2 da ordem de trabalhos, das informações, informar que baixaram à comissão as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de resolução número 111 do Bloco de Esquerda, proteção contra a censura digital, e pergunto aos representantes do Bloco de Esquerda se a discussão vai aparecer na comissão ou em plenário. Em plenário. Muito obrigada. Proposta de lei número 10/13 do Governo. Restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado Membro da União Europeia, que transpõe a Diretiva número 2014/60 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014. O deputado autor do parecer deve ser indicado pelo PSD. A apreciação e votação do parecer está agendada para 23 de fevereiro de 2016. A Comissão de Assuntos Europeus remeteu à 12ª Comissão, no dia 27 de janeiro, as seguintes iniciativas europeias, que já foram distribuídas aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre certos aspectos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais e proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens. Estas iniciativas foram distribuídas em dezembro às Comissões de Educação e Ciência e de Economia, Inovação e Obras Públicas, mas só agora se reconheceu que esta matéria também dizia respeito à 12ª Comissão. Portanto, são iniciativas que foram selecionadas para escrutínio e que constam da resolução da Assembleia da República número 52/2015, de 15 de maio. Eu pergunto, a Comissão deseja efetuar o escrutínio? Em caso afirmativo, o relatório tem de ser enviado à Comissão dos Assuntos Europeus até à próxima semana, 10 de fevereiro. Portanto, isto também é uma informação importante, o prazo é muito curto, até ao dia 10 de fevereiro é que terá de ser elaborado o parecer. E caberá ao PSD a elaboração do relatório. O relatório de... está errado. 6, 3, 4. Portanto, o primeiro e ao PS o segundo. Também se pode pôr a hipótese de haver um único relatório, uma vez que se trata de matérias conexas. Haver um só relatório? Senhores deputados dos restantes grupos parlamentares, estão de acordo que se efetue o escrutínio, que se faça o parecer, dois pareceres ou um só parecer?
Senhora Presidente, estou de acordo. Nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está de acordo que se faça o escrutínio e um parecer.
Um parecer. Senhora Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. O escrutínio destas iniciativas não é obrigatório, do que estou a aduzir. Naturalmente que se o PST e o PS pretenderem elaborar o relatório desse relatório, nada contra. Agora, é ver de facto a necessidade de se fazer um relatório de um relatório. E também não nos opomos a que ele seja fundido num único, mas coloco à consideração dos grupos parlamentares a necessidade, de facto, não sendo uma iniciativa de escrutínio obrigatório, de se fazer um relatório de um relatório. Muito obrigada.
A posição que eu expressei partia do princípio que, da análise do relatório, se tirava a conclusão dele ser importante para esta comissão, que dele resultasse a elaboração de um parecer. E no caso de ser dessa análise resultar a necessidade de um parecer, que fosse feito apenas um. Foi esta a expressão da minha comunicação.
Bom, recapitulando, a primeira pergunta foi precisamente se a Comissão pretendia efetuar escrutínio e avancei com mais informação para que melhor pudessem tomar a decisão, ou seja, que terá de ser feito até ao próximo dia 10 de fevereiro, portanto, até à próxima semana, tendo em conta que temos o Carnaval pelo meio... e perguntei depois se dois pareceres, um seria feito pelo PSD e outro pelo PS, ou um, apenas um, uma vez que se trata de matérias conexas. Ora bem, em relação, para responder à senhora deputada Gabriela Canavilhas, os assuntos são importantes, trata-se de propostas de diretiva, portanto são, vai ser legislação vinculativa a nível europeu. Agora, os termos, que tipo de contributo é que nós poderemos dar, enfim, não parece que tenhamos a ambição de poder interferir naquilo que seja já o articulado dessa proposta de diretiva. Mas a palavra é das senhoras e senhores deputados.
Por nós, faça-se.
Muito bem, fica então, far-se-á um único relatório sobre as duas propostas de diretiva. Sim, muito bem, podem ser...
Como estão no fundo duas diferentes, fazer-se um relatório para cada uma?
Só pode ser ou, não é i, é ou. Ou dois ou um. Também podem fazer um, parecia que seja assinado por dois deputados, um do PS e outro do PSD. Pronto, ok. Então compete ao PSD o da proposta diretiva 634 e ao PS 635. Uma informação que pode ter interesse é que se vai realizar no próximo dia 17 de fevereiro, das 16 às 18h30, no Parlamento Europeu, um workshop sobre contratos digitais, organizado pela Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos. As delegações da Assembleia da República a estes workshops têm sido compostas por um deputado que se encontra a acompanhar a matéria em causa. A primeira e a sexta comissões fizeram saber que não vão indicar nenhum deputado por não efetuarem escrutínio das iniciativas. Portanto, se nós vamos efetuar o escrutínio, podemos depois indicar um deputado para ir a este workshop no dia 17 de fevereiro ao Parlamento Europeu. Há interesse nisso?
Eu acho que sim. Não é mais de ontem, não é?
Como? Ora, então tem de ser dada essa informação até ao dia 8. E terá de ser decidido se é o PSD ou o PS que indica, uma vez que decidiram que cada um vai fazer o seu relatório. Bem, mas depois entendem-se. Temos um pedido de audiência da Federação Portuguesa de Atletismo para a apresentação do trabalho desenvolvido pela Federação e das dificuldades que os jovens portugueses encontram para a prática da modalidade. Eu julgo que esta... A audiência deve ser concedida pelo Grupo de Trabalho do Desporto. Estão de acordo? Muito bem. Também foi distribuído o relatório da audiência concedida pelo Sr. Deputado José Carlos Barros a Carla Brunhosa Vieira. Não sei se há alguma proposta de alteração. Se for o caso, devem enviá-la com urgência. Passamos para o ponto 3, apreciação e votação da ata da reunião anterior, que foi distribuída, não há nenhum pedido de alteração, portanto vamos passar à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata da anterior reunião. Ponto 4, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2014. A autora do parecer é a deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD, a quem dou a palavra.
Senhora Presidente, Relativamente ao relatório, pronto, naquilo que é o enquadramento macroeconómico, eu destaquei evidentemente o ano 2014 como o ano que ficou marcado pelo fim do programa de ajustamento. Destaquei evidentemente a trajetória de consolidação orçamental, iniciada em 2011, o crescimento do PIB em termos reais de 0,9%, e que aliás também é destacado no parecer da UTAU. A redução da taxa de desemprego para 13,9%, superior, aliás, àquilo que era a previsão do Orçamento de Estado. Destaca ainda também o facto de a consolidação orçamental ser feita em 81% por lado da despesa. Naquilo que é a despesa setorial, das transferências entre Estado e setor empresarial, eu destaquei evidentemente aqui o aumento de 1.217 milhões de euros face a 2013. Destaquei também a redução com as indemnizações compensatórias em 27,8% em resultado das alterações que são públicas que ocorreram no que diz respeito ao financiamento da RTP. Relativamente ao programa orçamental, houve um desvio favorável e, portanto, a execução ficou abaixo em 85%, ficou em 85%, portanto, abaixo daquilo que era a previsão inicial. Depois, dentro deste, e naquilo que é a desagregação depois do tipo de despesas, as despesas correntes representam aqui 95,7%, sendo que, por maioria de razão, as despesas de capital 4,3%. Destaquei aqui a comparticipação financeira ao Comitê Olímpico de Portugal e ao Comitê Paralímpico, que superou, aliás, o valor previsto inicialmente. Destaquei também aqui o elevado número de ações de conservação e requalificação de património material e imaterial, e relativamente à oferta cultural em 2014, e a própria conta no seu relatório contém um assinalável crescimento do número de utilizadores, e por fim, no meio artístico, cinematográfico e audiovisual, houve um aumento do número de entidades beneficiárias dos programas de apoio às artes. É tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Torres, do PS.
Sra. Presidente, muito obrigado. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Não sei se é o primeiro parecer. Em todo caso, queria cumprimentá-la pelo trabalho que desenvolveu. Nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendemos que estes documentos são documentos fundamentalmente técnicos, embora, naturalmente, padeçam muitas vezes de uma análise, de uma leitura política. A única questão que eu gostava de aqui referir, e parece-me ser importante também para a memória futura, e pelos vistos também, portanto, ao contrário do que tem acontecido não apenas neste relatório como também nos anteriores, parece-nos que há uma discriminação não tão aprofundada em relação às contas do IPDJ, o Instituto Português do Desporto e Juventude, como seria desejável e que aliás está, portanto, contas essas que estão bem explícitas no mapa 31 da Conta Geral do Estado de 2014, no seu documento genérico, onde se discriminam as receitas e as despesas dos serviços e fundos autónomos e, em particular, do IPVJ. Isto não significa que nós não tenhamos apreço pelo trabalho, que é fundamentalmente técnico, refiro, que foi desenvolvido, mas parece-nos que para o futuro, e esta é uma indicação política, não apenas para este tipo de relatórios, como também para a gestão e a condução política do país, é necessário ter em grande consideração um maior escrutínio para com as contas deste Instituto Público, que desenvolve um trabalho fundamental nos domínios e nos setores do desporto e da juventude. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Caeira, também vem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra de novo à autora do parecer. Ai, peço desculpa, Sra. Deputada Diana Ferreira, PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes pela elaboração do relatório, considerando, por exemplo, as 700 páginas do parecer do Tribunal de Contas e todas essas documentações que é, de facto, preciso analisar para fazer este relatório. Gostaríamos de sinalizar só aqui uma questão e cumprimentando-a pela elaboração do relatório, que tem, de um ponto de vista factual, um conjunto de números que refletem, de facto, este documento. Não podemos deixar de referir que é um conjunto de reservas que o Tribunal de Contas coloca, que nós entendemos que devia fazer parte deste relatório e que não está. E que, neste sentido, não podemos votar favoravelmente. Estamos a falar, por exemplo, de um ponto que diz que o exame das receitas da Administração Central inscritas na Conta Geral do Estado voltou a evidenciar casos relevantes de desrespeito por princípios e regras orçamentais de incumprimento das disposições legais que regulam a execução e a contabilização das receitas, e designadamente a reserva que se coloca relativamente à omissão que existe das contribuições das receitas, designadamente das estradas de Portugal e da contribuição do audiovisual para a Rádio e Televisão de Portugal, que são a omissão de impostos nas receitas do Estado em valores de 1.472 milhões de euros em 2014. São matérias e reservas que, pese embora este seja um documento técnico, não deixa de ser um documento técnico que tem uma apreciação política, pronto, porque a Conta Geral do Estado resulta naturalmente também ela de opções políticas, e que é neste sentido também que não poderemos votar favoravelmente, mas cumprimentando pelo trabalho que teve a elaborar este relatório e pelos documentos que teve que analisar para tal. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Também rapidamente, um bocadinho em linha do que já foi aqui dito, estes relatórios são sempre difíceis e, portanto, não podemos deixar de saudar a Sra. Deputada pelo trabalho que teve. Eu próprio não li as 700 páginas, por exemplo, do Tribunal, porque isso coloca algumas dificuldades, mas agora a única leitura que nós podemos fazer é que, independentemente da dificuldade dele, nos parece também a nós que há uma ou outra ou outro tema que podia estar um bocadinho melhor explanado no relatório, a questão do IPDJ, disto aqui que a Sra. Deputada Diana Ferreira do PCP também já alertou, e portanto temos ainda assim algumas reservas, não obviamente ao trabalho que desenvolveu, mas exatamente em algumas coisas que nos parecem omissas ou pouco esclarecidas no relatório. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem então a palavra a deputada relatora.
Sra. Presidente, bem, relativamente ao IPDJ e como referiu a deputada Teresa Queiro, evidentemente que neste relatório não se pretende que fosse uma tentativa de recópia daquilo que foi a extensão dos pareceres, tanto como fez o Tribunal de Contas, como o Conselho Económico e Social, como a própria UTAU, e, portanto, confesso que aqui a necessidade de síntese exigiu que, na minha opinião, não fosse necessário estar a escalpelizar os quadros e tendo destacado, evidentemente, a proporção naquilo que diz respeito à execução orçamental do IPDJ no programa orçamental, pareceu-me que era suficiente, mas evidentemente que registro. Relativamente às reservas do Tribunal de Contas, dar nota que são reservas genéricas e, portanto, o parecer é sobre as áreas que estão compreendidas no âmbito desta comissão, e honestamente não me parecia, e não querendo aqui obviamente estar a refutar ou a discutir as reservas que o Tribunal de Contas fez, sem deixar de notar que 65% das recomendações que o Tribunal de Contas fez foram acolhidas pelo Governo anterior, mas de facto reservas como aquela que referiu relativamente à contribuição do setor do serviço rodoviário, honestamente não me parece que fizesse muito sentido estar aqui plasmado. E, portanto, julgo que relativamente às questões que foram levantadas é tudo.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com os votos do PSD, do CDS, PP e do PS, e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Ponto 5 da Ordem de Trabalhos, Projeto de Lei nº 98 do Bloco de Esquerda, alarga a oferta de serviços de programas na TDT, garantindo condições técnicas adequadas e o controlo do preço. Nós temos agendado para a reunião de 9 ou 10, princípio 10. A apreciação e votação do parecer está, portanto, agendado para o dia 10. Eu pergunto ao Bloco de Esquerda se quer ainda fazer alguma intervenção, porque a lei permite-lhe isso, hoje, ou se se reserva para a próxima reunião, quando for debatido o parecer.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não vemos nenhum inconveniente em discutir isto no próximo dia 10. Não temos nenhum.
Excelente. Muito bem. Muito obrigado.
Já justamente em função do parecer.
Muito obrigada. Acho que sim, também é mais oportuno, porque assim discute-se tudo e não nos esquecemos até lá daquilo que nos queira transmitir. Ponto 6, outros assuntos. A próxima reunião é amanhã, às 11 horas. Eu tenho uma audiência às 10, depois temos a comissão, temos a audição do Comitê Olímpico de Portugal às 11, ao meio-dia a audição do Comitê Paralímpico de Portugal, e também informar de que, para além daquilo que está agendado já para o dia 10, não é? Temos para dia 16, reunião às 16h30 da comissão, no horário habitual. E às 17 horas, o Conselho Geral Independente da RTP. Vamos propor se eles estão disponíveis. Que é para ver se nós... 16. Portanto, 16, o Conselho Geral Independente da RTP. Que é para ver se encerramos o dossiê RTP. 17. Exato. Dito isto... Mais uma vez, muito obrigada pelo voto. Está tudo tratado. Muito obrigada pela vossa participação. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Pimpão este energético chocolate que ajudou a eu aguentar esta turbulência juvenil e desportiva. E até amanhã.